Muito bem, muito bem, muito bem. Eu sou Vinícius Penteado e eu tenho hoje, assim, correntemente, um gato chamado Rodela que dorme nos meus braços todas as noites.
E eu sou o Davi, e atualmente eu tenho uma cachorrinha que é bem velhinha e ela tem que usar fraldas geriátricas.
Ai, tadinha, Davi.
Aqui é a Mila e não dá para confiar em quem não gosta de bichinho.
Aqui é o Watson e hoje a gente está adotando mais um primata para os quatro curiosos.
Aê!
Aqui é o primata adotado. E o Pingo tem um humano há 6 meses com ele.
Oh,
olha só,
que
olha só,
bonitinho.
ele nem é um gato.
E esse primata adotado é o senhor Davi Simões. Ê, Davi!
Finalmente!
Muito obrigado, man! Muito obrigado por estar aqui com a gente. É um prazerzíssimo para nós. Você é uma pessoa que é ídolo de todos nós aqui, pela postura que você tem, pelo que você passa, pelo seu trabalho. Meus parabéns, man.
Pô,
Sem
eu
dúvida.
agradeço pelo convite, cara. Eu tava ansioso para fazer a gravação, né? A gente ficou um tempo aí para conseguir combinar. Se vocês ouvirem uns barulhos no meio da gravação, é porque o Pingo tá aqui do meu lado brincando com o osso. Enfim.
Mas esse é um
Já tô vindo.
episódio onde os pets estão liberados de fazer barulho.
Exatamente. Por isso que eu tô deixando. Tá aqui do meu lado. Aqui. Mas eu agradeço o convite. Muito
Normalmente.
bom estar aqui com vocês.
Ah,
Normalmente a
obrigado,
gente
mano.
tira os patches da edição, mas dessa vez vocês vão ouvir como é na vida real de gravação.
O meu pet aqui, o Rodelinha, senhor Rodela, pros que não o conhecem, ele dorme. Então, ele é bem sossegado, bem quietinho. É um gato, tá? Ele é um gato de rua que minha mulher encontrou bem filhotinho lá ao lado do Incor, em São Paulo. O Incor é o Instituto do Coração. É uma região ali onde tem alguns moradores de rua. E o Rodelinha estava lá, bem filhotinho, junto nessa área. E aí ela viu ele, mas não viu nenhum outro gato por perto. Ele estava sozinhinho, bem filhote mesmo. Ele devia ter uma semana ou 2 semanas de vida. E aí ela levou para casa. E hoje, 10 anos depois, ele mora aqui em Boston. E esse é o meu bichinho corrente, né?
Deixa eu
Ganhou
te
na
fazer
vida.
uma pergunta. Foi muito
Diga.
difícil levar ele para os Estados Unidos?
Então,
Boa
Camila, é
pergunta.
uma pergunta que todo mundo me faz de como é levar animais de um país para o outro, né? Varia muito de país para país e varia de companhia aérea para companhia aérea. Então, os países têm suas regras específicas e as companhias aéreas também. No meu caso, os Estados Unidos, eles pedem só que você tenha um documento oficial do governo dizendo que o gato é saudável. Você consegue esse documento de graça, é um documento gratuito, essa tradução, mas para isso você precisa ter um documento primariamente feito por um veterinário, que daí você paga para isso. E aí a companhia aérea pela qual eu viajei quando eu o trouxe era a American Airlines, e eles pediam que você pagasse uma taxa de 120 dólares e levasse o animal com a caixa de transporte. Não podia pesar mais do que 5 quilos e ele teria que caber no espaço que existe embaixo da poltrona que fica à sua frente, onde você colocaria os pés.
Nossa, precisa ser muito pequeno.
É, tem que
Sim.
ser gato muito pequeno. E não pode
Senão
ser.
tem
Oi,
que ir na
desculpa.
mala, né?
É,
Na
senão tem
mala do
que ir
avião.
na parte de baixo do avião junto com as malas.
Valeu, meu Deus.
Mas o. E, mas, e outra, gatos que têm focinho retraído, ou cachorros que têm focinho retraído, mesmo que eles sejam muito pequenininhos, eles não podem ir dentro do avião porque a respiração deles é difícil, a pressão no avião é mais baixa. E aí eles teriam uma dificuldade ainda maior de respirar e poderiam morrer de problemas
Tipo,
respiratórios. Vejam que eu
raças
sou
como Shih Tzu e
o pug,
Pug, por
né?
exemplo.
E os persas, né? Os gatos persas, tal,
Ah,
que
Vini,
tem o
mas se
focinho
ele não
para
for
dentro.
ali junto com o passageiro, ele iria onde?
Na mala!
Dentro, junto com as malas, embaixo.
Mas lá é melhor. Avião de carga, cara. É naquele avião de carga. Nossa, isso é pior. Eu não consigo nem imaginar colocar o pingo num negócio desse.
Eu também não.
De jeito nenhum. Eu já vi tanto caso disso, de gente que o animal é extraviado por causa disso, porque foi no avião cargueiro, né? Nossa senhora. Dói o coração só de pensar.
Não, mas como assim? Ele não vai no mesmo avião que você, tem que contratar um cargueiro?
Não. Ele vai no mesmo avião. Bem, isso varia. Pelo American Airlines, por exemplo, se o cachorro ou o gato fosse maior, né, tivesse um peso maior do que os 5 quilos, ele vai no compartimento de bagagens do próprio avião que você tá, no qual você está.
Tá.
Mas aí ele veio comigo, foi ótimo, né, porque ele estava perto de mim, mas obviamente eu fiquei preocupadíssimo, não teve jeito, mas foi tranquilo. Ele ficou miando o tempo inteiro, né? De vez em quando ele tinha uns ataques dentro da caixa.
Nossa.
Mas quando ele chegou aqui, eu achei que ele fosse ficar bem estressadão. Mas não, ele se adaptou bem com o apartamento. E ele tá aqui já há 2 anos. Imagina, ele tá há mais de 2 anos. Porque eu trouxe em julho de 2016. Eu trouxe ele pra Boston antes de eu mudar pra Boston.
Agora, já tem tanto tempo assim que você tá em Boston, eu não lembrava que você tinha mudado há tanto tempo.
Não, faz agora, não, no fim do ano, agora faz 2 anos, mas minha mulher já mudou pra cá em abril de 2016.
Entendi. Aí o gato
então,
foi
pra
junto.
Que ela não ficasse sozinha aqui, em julho eu trouxe ele, aí ele ficou e eu voltei pro Brasil. Mas ele se acostumou super bem aqui, ele tem os cantinhos dele e ele tá aqui do meu
lado. Eu perguntei isso porque tem um conhecido meu que quando mudou pra Austrália,
nossa,
gastou uma baba, porque o gato tem que ficar de quarentena antes de viajar. Faz um monte de exame, se tiver saudável, fica de quarentena até o dia da viagem. Aí é uma dinheirama que tem que pagar, fazer exame específico. Então, como a Austrália é uma ilha, né, tem que tomar muito mais cuidado. Mas eu não sabia o quão difícil era para outros países. Não,
sem falar que na Austrália é a ilha assim, do medo, né? Você leva o bicho lá, a quantidade de bicho que já tem lá, você acha que qualquer bicho novo que entra e fala: não, vamos ver se não tem nada aí.
Cara, mas eu acho que essa parada da Austrália é porque eles têm tipo como se fosse um histórico muito ruim com animais introduzidos. Assim, tudo bem que não é uma espécie introduzida, né? Você introduzir um cachorro, mas, tipo, eu acho que deve ser por causa disso. Porque eles tiveram um problema muito sério com coelhos, né?
Eles têm um histórico muito ruim com animais, ponto, né?
É, talvez seja isso.
A gente vê da Austrália.
Eu prefiro acreditar que tem duas origens da vida no mundo inteiro. Uma em algum lugar específico, X, e outra na Austrália.
É, exatamente. É a ilha do terror, aquele lugar.
Exatamente. Cachorro de mato
e
faz terror.
E aliás, a Austrália, ela é uma ilha ou é um continente pequeno?
Não, é um continente. A Oceania é um continente, mas é ilhado, né? Sei lá, é mais fácil de sei lá, uma praga matar todo mundo.
O próximo convidado vai ser Vitinho do Terra Negra pra explicar
exato.
Isso.
Exato, não é que tem aquela questão é aquela questão famosa de geografia, que é se a Groenlândia é uma ilha ou se é... um país, é que a Oceania é o... Como é que a gente chama a Oceania? A Oceania é o quê?
É um continente.
Não, continente?
Não, é assim, o que eu aprendi foi o seguinte, que tipo assim, a Austrália é o menor continente, e a Oceania no caso, né? E a Groenlândia é a maior ilha. É.
A Oceania é o menor continente.
É, mas aí passa pelo problema de definir o que é um continente e de onde que a gente está falando. Porque, por exemplo, se você fizer essa definição, eu acho que do ponto de vista de governos e tal, aí a gente tem aqueles 7 continentes, né? E a Oceania é um continente. Só que se você começa a buscar definições, por exemplo, baseadas em placa tectônica, ou então em definição de o que é uma ilha, o que é um continente, acabou. Morre completamente a coisa dos 7 continentes.
É totalmente arbitrário.
Sim. A Groenlândia é da onde? Da Europa?
Não, ela é da América.
Groenlândia, América mais perto dos Estados Unidos,
não,
né?
Não, é
América. Eu achei que era da Europa,
Groenlândia
não.
Groenlândia não é América, não, hein? Olha
Groenlândia
como a gente
conta
sabe
com
tudo.
O país nórdico, não conta? Com o país nórdico não, como Escandinávia? Acho que eu agora não sei, eu não
sabia. Nossa,
eu
não
acho que não.
Eu acho que não. Esse momento.
Tem que chamar o Renato mais afinal também.
junto com o Vitinho. Aí a gente nem fala, a gente só fica ouvindo.
Exatamente. O podcast mais fácil de gravar.
Mas a Groenlândia, no globinho que a gente tá acostumado a ver no mapa mundo, é muito distorcida, ela é muito maior do que aquilo na realidade.
Ah, é? Isso eu não sabia, não.
Não, ela
pois
é menor do que aquilo.
Um mapa de...
Mas, peraí, a gente tá desviando de bichinhos.
Eu acho que é maior.
Verdade.
Eu gostaria de saber...
Quais são os bichinhos que moram na Groenlândia?
Só tem um bicho, o bicho homem.
Pior dos bichos, né? Que sacanagem a Groenlândia.
Eu gostaria de saber do Calazans qual que é o problema da Austrália com animais introduzidos, porque eu devo ter faltado essa aula no colégio.
Não, foi... realmente eu nem terminei isso, mas o negócio é que a Austrália, ela teve um problema sério com coelhos, que eu saiba, que a galera, não sei como que aconteceu, mas tipo, trouxeram poucos casais de coelhos, e aí eles se reproduziram que nem coelhos. E aí isso virou um problema muito sério. E tipo, hoje lá na Austrália tem várias medidas pra acabar com isso. Não sei se a caça é liberada, não sei o quê. Mas eu sei que tem tipo como se fosse umas cercas, tipo, no meio do nada, assim, pra poder impedir os coelhos de passar. Mas assim, no fim das contas, meio que não dá pra controlar isso.
Agora eu acho, acho que introduziram pra fazer controle de peste, né? De cobra, não sei, de rato, agora eu não lembro qual que era.
Não tenho certeza.
Ou tô enganado, tô confundindo os lugares.
Os coelhos caçadores de ratos.
Acabou que o coelho virou um problema. A gente tinha um problema, agora a gente tem dois problemas.
É só apertar um botão, né? Tipo, vou introduzir essa espécie e o que pode dar de errado, não é mesmo?
Gente, e a natureza vai se resolver, né?
Mas essa história é impressionante, porque foi assim, eles tinham problema de infestação de rato, aí eles importaram os gatos começaram a crescer e matar espécies nativas, aí eles importaram cachorros, os cachorros começaram a ficar nas ruas.
Aprende, né? Tipo...
É verdade, os cachorros começaram a ficar nas ruas, porque ninguém tomava conta, ninguém queria. Aí eles importaram leões...
Meu Deus!
Pra tentar dar fim nesses cachorros.
Também.
Os leões, obviamente, matavam cachorros e também velhas senhoras que passeavam pelas ruas. Aí eles importaram elefantes.
Nossa, os elefantes, matar os leões? Como assim? Que tá acontecendo?
Pra matar os leões.
Gente,
mas
eu acho que nessa altura era mais fácil juntar todo mundo e mudar pra outro continente. Porque...
Aí os elefantes...
A pior importação da Austrália foi o ser humano. Disso.
Aí os elefantes começaram a matar e quebrar casa, e quebrar comércio, tudo. Aí eles importaram ratos pra assustar os elefantes. Os elefantes assustaram muito e começaram a se jogar no mar. E quando os elefantes começaram a se jogar no mar,
o que que
deu
tá acontecendo?
Um terremoto ali na região e deu aquele tsunami que matou pessoas na...
Não, peraí, o Vinícius...
Isso, essa aí, é isso, aí, Vinícius isso aí foi isso que falou.
Uma fanfic sobre o efeito borboleta, né? Fala a verdade, Vinícius, você explicou isso um dia pra explicar o efeito borboleta pra uns alunos.
Virou verdade agora.
Eu tava acreditando, tá maluco? Assim, tipo, até
meio da
história. Caralho, que loucura, hein, cara? Aí,
até o momento que os elefantes começaram a nadar, eu tava acreditando.
Mas na Austrália tem os melhores mamíferos do planeta inteiro. Tem ornitorrinco, tem canguru, tem
koala.
O famoso diabinho da Tasmânia.
Tem o koala.
Não, gente, o melhor mamífero do mundo inteiro está ao meu lado aqui agora. Se chama cachorro.
Não, cachorro realmente. Vocês sabem, gente, que eu já tive... bem, todos nós aqui... Como é que... Aliás, o Adsonzinho, não sei se é uma pergunta triste, mas como é que tá a sua pequena aí?
Meu pequeno
o seu
tá
pequeno,
com
perdão.
11 aninhos de muita vivência e ele tá com câncer. Ele tá nas horas finais da vida, na real. Não sei quantos meses mais ele dura.
Nossa.
Só que esse é o problema com o pet, que como o câncer, às vezes, a gente demora pra ver... Porque a gente não costuma fazer exame de rotina em pet, que é muito caro, né? Aí quando a gente descobre, já tá com metástase, já tá bem avançado. Então a gente decidiu nem fazer quimioterapia, que ele só ia sofrer mais do que ter alguma recidiva, alguma coisa assim. E esse é um problema que a gente tem que enfrentar muito com o pet, né? Que é lidar com eutanásia, entre muitas aspas. Porque quem decide é a gente mesmo, né?
Eu perguntei porque eu tenho uma notícia triste pra contar aqui. Na terça-feira, então, eu tive na minha vida alguns animaizinhos, né? E o que tá comigo agora é o Rodela, Mas antes de eu mudar pra cá, eu tinha a Mel. A Mel era um Golden Retriever que era da minha avó, da minha tia. Minha tia teve que mudar da casa dela e ir para um apartamento, não tinha como levá-la, porque cachorro muito grande em apartamento é muito difícil.
Uhum.
E todo mundo sofre, né? Tipo, sofre uhum. o cachorro, sofre o dono, é algo difícil. Se tem uma alternativa, é bom que pelo menos é o meu entender da história. E aí ela foi morar com a gente morava em casa, e ela ficou lá com a gente durante 3 anos. E depois, quando eu tive que mudar aqui para Boston, não tinha como trazê-la, né? Já, a gente mora num apartamento de um quarto aqui e não tinha como manter um gato, um cachorro. Ela é gigante, os Golden são bem grandes. E aí uma família lá de Matão aceitou ficar com ela, era um tipo de um sítio, e ela foi para lá, tinha galinha, ela dormia com as galinhas, tinha outros cachorros, ela passeava, a família que cuidou dela lá era super carinhosa com ela, então eu fiquei feliz. Mas na terça, nessa última terça, dia 6, ela morreu.
Oh,
ela já era velhinha, era?
Não, ela era mais velha, mas não muito velha, mas ela foi internada no fim de semana, e também com câncer de fígado, e na terça minha tia ligou avisando que ela tinha morrido. Então fica uma homenagem aqui pra Melzinha.
Mel,
nossa, eu tô fiquei
fica
super
eternizada
triste.
Aqui no podcast, a Melzinha
fica eternizada no podcast. Exato. Ela foi muito boazinha, ela era uma tipa.
Ela viveu feliz os últimos momentos, com espaço, pelo menos, né?
Nossa, pois não, era uma farra lá. Tinha as galinhas, ela curtia as galinhas, ela passeava e recebeu um monte de carinho lá, e ela também deu carinho. Mas a história dos pets também tem isso, né? Eles provavelmente vão todos morrer antes da gente.
Uhum. Poxa vida.
Cara, mas
que nada feliz pra gente começar o episódio.
Que episódio bom, meu Deus.
Mas tem uma coisa muito interessante a se colocar. Porque os pets têm um serviço ecológico muito interessante de trazer felicidade pra gente, né? A gente não pensa assim, tipo, tem simbiose quando um bicho come o alimento, deixa o alimento pro outro que traz proteção, não sei o quê. Mas pro animal a gente tá dando comida e ele tá trazendo felicidade. Isso é uma simbiose muito diferente de todas as outras, né?
É verdade. Desde que eu adotei o Pingo aqui, eu acho que eu senti... Acho que todo mundo, né? Eu não sei que... Pelo menos que se identifica com o bichinho, pelo menos, né? Desde que eu resolvi adotar o cachorro, tipo, eu mudei pra cá tem pouco tempo, né? Que eu vim morar sozinho, de fato. Vai fazer um ano agora. E depois de um tempo foi que eu comecei a querer isso. Eu comecei, cara, seria legal ter um bichinho correndo de um lado pro outro aqui, né? E aí meio que assim, o legal do Pingo foi que quando eu fui adotar ele, eu tava procurando na internet, né? Porque eu acho que pra quem não tem pet em casa ou nunca teve por si mesmo, né? Ou teve só na família, talvez não conheça o processo, né? Mas eu não fazia a menor ideia de como que funcionava você adotar um bicho, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi, sei lá, começar a procurar na internet como que funciona isso. Aí eu comecei a procurar, sei lá, onde comprar, cara. Porque a primeira, embora eu não goste desse termo, tipo, comprar o animal, né? Mas é assim que eu imaginava que funcionaria, né? E aí eu comecei a procurar, foi aí que eu comecei a ver o serviço de adoção e tal. No Facebook tem muito abrigo que coloca foto, né, pra compartilhar. E aí eu achei uma foto de um cachorrinho lindo, petitinho, parecia uma vaquinha minúscula. E aí eu fui olhar o abrigo, descobri que o abrigo era, tipo assim, literalmente a 30 segundos da minha casa aqui.
Quase vizinho de porta.
Exatamente, quase vizinho de porta. E aí foi, enfim, eu adotei ele lá, né, e assim, eu vejo muito claramente, desde que eu adotei ele, tem aqueles gastos, né, iniciais, que a gente, sei lá, você vai comprar alguma coisa, brinquedo, casinha, dependendo de onde você mora, né? Uhum. E todo mês com ração, ainda mais ele que tá uma vaca agora.
De verdade, agora ele é do tamanho de uma vaca.
Exatamente. Só que realmente a mudança que faz no nosso dia a dia, né? O tipo de atenção que o pet dá, o tipo de carinho que ele oferece, o tipo de presença dele, eu acho que é uma... é uma coisa muito diferenciada, assim, e realmente essa relação que o Watson falou, nunca tinha colocado nesse termo, mas é um termo realmente bem legal, essa simbiose.
É, né? Eu falei felicidade, bem romantizado, só que na real é um monte de moleculinha que ele tá dando a mais pra você produzir, né? Que, tipo, é equivalente até você comer um monte de doce em um dia, só que você tá com um cachorro feliz.
Olha, isso eu não sabia não, agora eu quero saber dessa parte biológica aí.
Pois é, né? Tem vários neurotransmissores que a gente chama, que é hormônio que é produzido lá nos seus neurônios encefálicos mesmo, no cérebro. E só de estar passando de um neurônio para o outro, essas moléculas, faz com que a gente tenha essas sensações, né? De amor, felicidade, ódio. Quem nunca refletiu sobre isso, dá uma pesquisada que é uma mudança de vida, você começar a pensar em sentimentos como moléculas passando pelo seu cérebro.
O que é felicidade,
né? Mas, enfim...
Né?
Pois é, o que é relação com humanos? Mas isso tem... Essa relação de afeto que a gente cria tem muito a ver com a nossa coevolução também, com a domesticação não só de cachorro, mas de cachorro, de planta. Sei lá, esse apego que a gente cria, tanto nós a eles, eles a nós, tem tudo a ver com viver junto, né? É a mesma pegada de porque você ama quem você tá se relacionando. Isso ajuda muito aos dois sobreviverem juntos, fortes.
Cara, e eu acho,
eu acho que tem a ver também com a mudança de hábito, né? Eu lembro que eu até já tuitei isso uma vez, que na época que eu tava bem ruim, assim, emocionalmente, tudo, antes de começar a fazer tratamento, tinha um dia que eu nem levantava da cama. E aí ter um bichinho faz com que você tenha que levantar pra trocar água, pra botar comida. É, se estiver gritando, você tem que ver o que aconteceu. Então, é sério. Então muda a sua rotina. Você é obrigado a ficar ativo em pelo menos alguns momentos do dia, né?
É verdade.
Isso deve ser um diferencial daqui pra frente, né? Porque a gente tende cada vez mais a ficar só com máquina na vida. Sem sair da cadeira, sentado, ou sem conviver muito com gente de frente a frente. Eu acho que os animais dão uma grande ajuda nisso em casa, né?
Até nisso aí especificamente, né? Inclusive, como a Camila colocou, o meu maior... Atualmente até que não tanto por causa dos horários de faculdade, vídeo, tá complicado. Mas esse ano inteiro eu acho que o meu maior exercício fora a bicicleta, de eu me locomover de um lugar pro outro, é o tempo que eu brinco com o Pingo. Porque ele tem uma energia que... Nossa senhora, às vezes eu fico assim... Relaxa, por que eu não adotei um gato? Mas ele tem muita energia, né? Mas aí o meu exercício costuma ser esse, brincar de bola ali fora com ele. Sair, ficar correndo de um lado pro outro, jogar bolinha pra ele. E é um exercício que eu não faria. Eu estaria, sei lá, na frente do computador assistindo série, se não fosse por isso, né? O que a Camila falou de ele colocar a gente em movimento, querendo ou não, né?
Até porque se você fosse brincar de bola sozinho, assim, com um cachorro imaginário, os vizinhos iam achar meio estranho.
Aliás, então, vamos lá.
Você brinca com a bola chorando, né? Você brinca sozinho.
O Kiko brincava com a bola quadrada dele, com a bola redonda dele lá sozinho, batendo na parede.
Olha que felicidade.
Felicidade. Aliás, então, eu tenho agora o Rodela, então eu tenho um gato, Davi tem o Pingo, um cachorrinho, o Watsonzinho tem um cachorrinho também, Davi tem um cachorrinho ou cachorrinha?
Calazans.
Eu tenho uma cachorrinha, na verdade...
Ah, é o Calazans. Cachorrinha. Nesse
episódio, talvez, eu sou o Calazans, né? Mas eu tenho uma cachorrinha.
Davi sou eu. Eu clamo o título de Davi aqui.
Eu também sou bem acostumado a me chamarem pelo sobrenome. Mas eu tenho uma cachorrinha, mas, cara, eu sempre fui assim de morar em apartamento, então a gente só podia ter, tipo, cachorro, sei lá, essas coisas assim. Eu nunca tive gatos, mas a gente tinha cachorros. Sendo que aí teve uma vez que a gente se mudou pra uma casa. E era uma casa espaçosa. E aí... eu acho que eu tinha, sei lá, uns 10 anos, e aí eu não me lembro como que nós chegamos nesse ponto, mas chegou um momento em que eu ia pro quintal e eu via as nossas 4 galinhas, os nossos 2 patos,
legal.
O nosso
cara,
bezerro.
Esse é meu sonho.
A gente tinha um bezerro, cara. Eu lembro que eu pegava, tipo, literalmente qualquer coisa. Não faça isso, não alimente com qualquer coisa. Mas eu pegava qualquer coisa e botava na boca do bezerro. E o Jacó, ele começava a mastigar e comia de boaça, sabe?
Tô louco.
Jacó.
O nome dele é Jacó, cara. Adorei o nome do bezerro.
E eu só me lembro do meu pai falando... Davi, cuidado que o bezerro, ele tem uma mordida muito forte, não sei o quê. Cuidado pra não pegar teu dedo. Eu, caralho.
Por isso que hoje você não tem um dedo.
O nome do bezerrinho era Jacó?
É, era o Jacó. Não, nossa, e o pior de tudo foi que a gente acabou se mudando. E aí a gente, na época da mudança, eu acho que a gente já tava com o Jacó. E a gente não sabia o que fazer, a gente ia pra um apartamento e tinha um bezerro, é incompatível. aí a gente...
Na dúvida, leva o bezerro.
Não, é, pois é, tipo, quem é que cria um bezerro no apartamento, né? Mas o fato é que bezerro a gente... O negócio é que a gente tava, tipo, com um bezerro e aí o meu pai, ele trabalha em engenharia civil, então ele... Não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar um tempinho ele lá na obra do prédio que eu tô trabalhando. Tá construindo lá, e aí tem um monte de gente sempre lá, tem os pedreiros e tal, então vai ser bem animado pra ele. Aí, beleza.
E um bezerro.
É, um bezerro, tipo, por que não, né? E aí eu sei que muito tempo depois eu perguntei assim, pai, e o Jacó? E aí ele falou, meu filho, é porque foi o seguinte... Teve uma noite que eu acho que alguém invadiu a obra e não tinha ninguém. E aí eles não tinham o que levar. E aí eles resolveram levar o Jacó.
Ai, que tristeza, que Davi.
Aí eu fiquei, gente, caraca, velho. Como é que alguém rouba um cabrito, velho? Não dá nem pra fazer churrasco com isso, dá?
Inclusive, aproveitar esse gancho, que é uma coisa que eu pensei esses dias, que eu acho que seria interessante trazer aqui. É, sem querer de novo tornar o tom escuro, né, o tom triste da conversa.
Eu só tenho história, gente, eu só tenho história pra isso. Calma que eu tenho uma outra, que vocês não, vão gente, sentir, não... Ah, sentiu a bronca.
Uma experiência que eu vejo como ouvinte de vocês, nas vezes que eu vi, é que vocês conseguem transformar qualquer tema de repente, num momento triste, começar a contar histórias trágicas.
Depois a gente volta,
Mas o que eu ia falar é o seguinte, esses dias tava rolando um papo no... Bom, todos vocês estão no mesmo grupo lá também no WhatsApp. Sobre um. Enfim, uma das pessoas estava com um problema de praga em casa e tal, e falou de adotar uma galinha, né? Sim. E eu pensei nisso, eu acho interessante esses animais de estimação excêntricos, vamos dizer assim. Hoje em dia, né? Igual o Davi Calazans falou que tinha um cabrito.
Mas era cabrito ou bezerro? Isso que eu não tô entendendo.
Gente, qual a diferença de cabrito também e bezerro?
Não,
eu não sei.
Davi. Bezerra de vaca.
Cabrito de cabra.
Isso que eu não tô me entendendo.
É diferente.
Bezerra é filhote de vaca, Davi.
Calazans.
É verdade.
Calazans.
Não,
eu
acho
mais fácil se chamar de primata.
Eu me toquei, agora eu entendi.
Mas não, peraí, então,
ele era uma cabra.
Então você tinha um cabrito.
Eu não sei se era uma cabra, era um bode, não sei o quê.
Tudo bem, mas não era. Mas peraí. Então era um animal que tem aquele zoio de bode. Era mais perto do bode do que um boi, certo?
Ele fazia... Bee! Pronto.
Ah, tá.
Tá explicado. Tá explicado.
Perdoe o Calazans, pessoal. Era um bode.
Então, mas aí voltando, então...
Era um bode.
Mesmo no bode. Eu acho interessante esses pets que pra cidade não são muito...
Compatíveis.
Pra cidade, enfim, pra sei lá o nome disso, regiões metropolitanas, né? Mas é curioso também porque tem essa coisa na cabeça das pessoas de pensar no bicho comida e no bicho bichinho, né? Sendo que, na verdade, sendo que eu conheço muita gente que tem galinha de estimação, que tem vaca de estimação, né? E, enfim, eu acho que uma questão na nossa sociedade que começa a cair naquela conversa, por exemplo,
dilemas
que você vai na
éticos.
China, né? É, exatamente. Que você vai em outros países onde os pets daqui não são pets lá, né? E aí a gente começa a ficar um pouco difícil você. Eu, pelo menos, eu tenho esse peso na minha consciência, porque eu não consegui. Eu não sou vegetariano, né? Eu tenho tentado migrar, sei lá quantos anos já, pro vegetarianismo, mas eu às vezes, quando eu começo a parar pra pensar nessas coisas, me bate um peso na consciência, de quando eu penso num churrasco, eu falo, poxa, mas é um bichinho. Ainda mais o Pingo parece com a vaca, né?
O Pingo vai te tornar um vegetariano.
É, pois é, ele é o que não, é o maior empurro.
Foi uma das coisas que me fez não ser mais vegetariana, porque eu comecei a enxergar que realmente não faz sentido, é só convenção social mesmo. Então eu como que eu quiser, no fim das contas. Né?
Como assim?
Vou comer que eu convivi.
Não, eu liguei um foda-se mesmo, porque eu percebi que, tipo, tem bichos que a gente come, tem bichos que a gente não come, então não faz sentido a gente proteger uns e não outros. Porque é. Eu acho.
Mas nessa questão da carne, né, de comer um animal, eu tava assistindo um vídeo super legal de um canal no YouTube que chama In a Nutshell.
Nossa, é sensacional esse
é,
canal.
Ele é fantástico. Você sabe que outro dia eu assisti um que eu achei um problema no vídeo, mas depois isso é pra outra história. mas aí eles comentam sobre a carne, né? E sobre a indústria da carne.
Ah, eu vi esse vídeo.
Você viu esse vídeo?
Vi.
Uhum. E é a questão de que a gente acaba criando os animais para matar, né? Para alimentação. Com relação a isso, essa criação para matar, eu vejo um sentido nisso. Então, o que, que eu não vejo sentido na morte de animais? Então, por exemplo, se um animal peçonhento, e aí também você tem que separar os animais e tal. Então eu vou falar de animais mais parecidos com a gente, tá? Vou falar de vertebrados, vou deixar os invertebrados de lado. Então você vem com um animal vertebrado. Se você faz a criação dele para, num certo momento, matá-lo, porque no fim das contas todo mundo morre, seja de morte matada, seja de morte morrida, e durante a vida dele, né, ele tem uma condição ali mínima de subsistência, porque tem muito animal que é criado em espaços minúsculos, presos, só para engordar e tal. Eu acho isso cruel, óbvio que eu acho isso cruel. Eu acho que deveria ser de uma outra maneira. As regulações teriam que ser um pouco melhores, mesmo que o preço aumentasse um pouco. Mas quando ele é criado para esse objetivo, eu entendo. Agora, você matar um animal que é de estimação de alguém, independente do que seja, a pessoa tem uma vaca de estimação. Como essa ligação com a vaca é algo muito ali, é algo muito emocional, essa vaca não pode ser morta para alimentação.
Você está falando da questão da crueldade com animais que foram, sei lá, que foram trazidos como pets.
Exato, porque depois que você cria a ligação com o animal, ele não é mais o alimento, ele é uma ligação emocional com o humano.
Mas eu concordo em partes com você, Vinícius. Eu concordo, a minha questão é exatamente com essa que você falou, da qualidade de vida que o bichinho tem, porque, por exemplo, a minha irmã, eles tinham lá no quintal um monte de galinha, né? Eu não sei como que funciona o processo, se esperava a galinha estar prestes a morrer, eu não sei como que era. Uhum. Mas eles não criavam as galinhas especificamente para matar ela num certo ponto. A galinha, ele meio que assim, era de estimação, mas quando chegava num momento, sei lá, né, que a galinha tava. Não sei se. Eu honestamente não faço ideia de como que é essa.
Qual é o processo?
Se ela tava, sei lá, com idade avançada, né? Não sei. Mas era meio que assim, era de estimação, mas eventualmente acabava virando uma galinhada. Exatamente. Então, assim, mas assim, aí é o que você falou, a qualidade de vida do bicho a vida inteira era uma qualidade boa, tinha espaço pra correr, tinha espaço pra socializar, né? E o problema nosso hoje é com essa indústria mesmo, é tipo. Como que é feito, às vezes, o bichinho que vive, sei lá, 15 dias numa caixa, engolindo hormônio desde o dia que nasce até a hora que vai, de repente, morrer, né? Pra virar alimentado. Enfim, acho que a gente entra num tópico que foge da discussão. Pet, eu acho que é complicado. Eu não conseguiria comer a carne de um pet, igual a minha irmã conta, às vezes, que... sei lá, a gente tá comendo, ela começou a falar o nome da galinha, eu parei de comer. Você tá me contando que o nome dela era Giselda, que ela protegia a casa. Como é que eu vou comer agora esse bicho? Eu não tenho coragem.
Não, isso é muito verdade. Eu acho que se a gente... A gente não pode ficar, tipo, pensando... Quem come carne, né? Não, não dá pra ficar pensando esse tipo de coisa, né? Porque tem que ter um certo distanciamento e você, tipo, encarar aquilo não como um animal que um dia saiu por aí vivo e sentiu coisas, mas só como uma coisa, um objeto. Tipo, esse é um pedaço de carne. Então ele parece que sempre foi isso, sabe? Inclusive, eu acho que em inglês tem até nomes diferentes. Porque o animal mesmo, quando ele tá andando por aí, vivo, chama de pig, porco. E aí o...
Ah,
e
o pork. O,
a comida é pork. E eu acho que eles usam isso também como um mecanismo de defesa psicológica deles. Não sei.
É interessante. Uma coisa que me marcou muito quando eu tava vendo Masterchef há uns 2 anos, eu acho, foi a Paola Carosella, a argentina lá, sentando o pau em um cara que tava desperdiçando um peixe que eles estavam fazendo. E aí ela deu uma liçãozinha de moral de que todo cozinheiro tem que saber que aquilo foi uma vida e tentar em cada alimentação que você fizer honrar ao máximo a vida daquele animal. E você fazendo um prato muito bom, você honrou aquela vida. Então, beleza, você tá no ganha-ganha, entre muitas aspas, né?
É legal, eu acho que essa visão eu acho mais interessante. Até nesse vídeo que o Vinícius citou, acho que no final eles colocam isso, tipo assim, na próxima vez que você comer um hambúrguer, coma com carinho e tipo assim, honre a sua alimentação, pensa que nesse bichinho que se sacrificou pra você se alimentar, né? Eu acho que essa é uma visão, pelo menos, um pouco mais humanizada, né?
Sim.
Mas vocês estão ligados que essa filosofia também é do Hannibal, né? Da história fictícia do Hannibal.
Olha só.
Você tem que honrar cada parte da pessoa.
Mas aí que entra, Camila. Você não falou que você liga o foda-se porque a gente vai comer e tal? E se vendesse a carne humana em um lugar e fosse culturalmente aceito?
Olha que tema leve.
Muito obrigado ao vídeo.
A gente pensa assim, vamos chamar o Davi e falar sobre pets. Vai ser ótimo, vai ser super legal, tranquilo.
Que pode dar errado?
Muito obrigado aos ouvintes que vieram ouvir a gente falar sobre pets. Agora com vocês, canibalismo.
Ah, mas esse pensamento não é só de Hannibal, não. Nossos índios daqui já eram um monte de canibal também. Um monte não, muitos... Muitos deles comiam os inimigos como honra de ter matado e pra adquirir, de novo, entre aspas, a sabedoria.
Não,
a
e assim,
coragem.
Não é pra querer. Não é querendo. Como é que fala? Continuar esse assunto pesado nesse episódio que era pra ser leve.
Mas
não.
Já continuando.
Mas já continuando, até essa questão indígena era realmente culturalmente aceito. Tipo, o indígena que era capturado numa guerra. Ele não lutava contra isso, ele sabia que ele ia viver um tempo na sociedade, que eles tinham esse processo, né, de você viver entre... Claro que tinham várias tribos diferentes com costumes, mas em geral era assim, se você fosse capturado, você ia viver um período naquela sociedade como um membro da sociedade, você ia receber uma esposa, você ia fazer parte ali por um período, até que um dia iam fazer sopa de você. E você ia comer um pedaço, se eu não me engano, uma coisa assim, Mas... Não, acho que o primeiro pedaço vai... Bom, aí começam os rituais, né? Mas enfim, e pra eles era culturalmente normal, tipo, não era... Ah, meu Deus, que absurdo, vão me comer. Não, fui preso na guerra, é isso aí mesmo, agora esse é meu destino. E tinha esse respeito, entre aspas, pela carne, era essa, né? De tornar ele um cidadão, de fazer dele um membro, né? Mas enfim, vamos voltar pro tema dos pets.
E tem muito... Não, mas tem muita questão
isso
do...
isso é muito legal.
Não é legal?
A questão do respeito ao alimento... Ela se mantém mesmo em algumas tradições cristãs, tal, a questão de você sentar à mesa e rezar e agradecer o alimento, que é algo muito comum aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente vê nos filmes de Hollywood, deles agradecendo o alimento. Então, essa questão da valorização... E outra, não sei os números específicos, o que eu sei é que o desperdício de alimento ele é geral no mundo todo.
Sim.
Agora eu tô tendo o privilégio de trabalhar num restaurante universitário aqui nos Estados Unidos.
Ah, é verdade.
E eu sou gerente do restaurante universitário. E eu acompanho, porque eu tô ali, né, gerenciando tudo, inclusive a parte da cozinha. E eu acompanho o cuidado que tem com o desperdício, né, para desperdiçar o mínimo possível. Mas ainda assim... Mesmo, né, com o mínimo desperdício, ainda assim tem desperdício. Então, nossa, que tristeza, meu. Eu vejo muita comida sendo jogada fora.
Isso. Mas na América do Norte é a cultura do desperdício. Eu conto muito essa história porque eu fiquei bastante chocada que, assim, eu venho de família humilde, né? A gente não desperdiçava comida, porque toda comida era comida e tudo mais. Minha mãe contou várias histórias, porque minha avó teve 20 filhos, né? Então, 20 filhos em casa, você não desperdiça...
Isso é nada.
Exato.
20 filhos?
20 filhos em casa, você não desperdiça comida, entendeu? Então, eu vim de uma origem assim. Então, quando eu fiz intercâmbio no Canadá, Eu tava num restaurante escolhendo um pão de entrada lá, que era tipo um buffet que você pegava as coisas. Aí eu peguei com um utensílio, eu esqueci o nome daquele utensílio de pegar pão.
Pegador.
Eu peguei um pão com o pegador, olhei pro pão, falei, não me enganei, não é esse pão não, e botei de volta e peguei outro. Veio o garçom, pegou o pão que eu peguei e jogou no lixo do meu lado.
Gente, que
pegador.
Porque não pode pegar na comida e botar de volta. Pegou, ou você come ou vai pro lixo. Aí eu parei e eu fiquei sem conseguir falar de ver aquela cena.
Você fica até com medo de tentar escolher depois, né? Tipo assim, se você só pegar na coxa e jogar fora.
Você se levanta sem o prato, faz um plano mental de todas as comidas que tem ali e escolhe mentalmente qual que vai ser aquela pra não se arrepender depois.
No caso da Mila, ela levanta, olha lá o que tem, ela senta no computador dela, faz uma simulação com redes neurais pra ver qual que vai dar a maior satisfação.
Aliás,
Camila, você agora tem as duas calopsitinhas e o cachorrinho, não é isso?
E o cachorro da Vivi, que é o Turing.
É muito
ele
fofo.
Ele é muito fofo, mas ele, o nome dele é em homenagem ao Alan Turing, o pai da computação.
Ah, o Turing então, é uma simpatia, cara. Eu adorei o Turing quando eu fui.
Ele é maravilhoso. E ele é na vibe do Pingo, assim. Ele tem uma energia que não acaba. Uhum. A gente tenta jogar a bolinha, tenta correr, mas a energia dele não acaba. E ele é quase um bezerro também, de tamanho, né?
Aliás,
ele é bem
gordinho. A gente tava propondo do Pingo e do Turing se encontrarem, né?
Exatamente, collab de cachorro.
Exatamente. Eu mandei no Instagram dela, ela postou aquele negócio de mande uma pergunta, né? Aí eu falei com ela, o Pingo, tô querendo gravar collab dele com o Turing aqui, ó.
E vocês sabem que os cachorros aproveitam muito esses encontros, meu. Tem
Sim.
alguns lugares, eles fazem praças e tal. Mas eu fico com receio de fazer em praça do cachorro sair correndo e você nunca mais encontrar o cachorro.
E fugir, eu também tenho medo.
Aqui em São Paulo, onde era o Carandiru, por sinal, a prisão, fizeram Parque do Povo, virou um parque, e tem um espaço fechado, grandão, que aí é todo cercado, que a galera deixa os cachorros sem coleira mesmo, pra ficar correndo, brincando, é muito legal.
Inclusive, eu ia comentar isso, que aqui na pracinha, estão reformando a pracinha aqui do lado de casa, e aí botaram várias coisinhas, né, e botaram também um espaço pet, e eu nunca tinha visto isso. Eu achei super legal, super
fechadinho.
É um cercadinho.
Cara, eu acho muito legal esses movimentos de inclusão do pet como um membro da sociedade, sabe, porque ainda eu vejo que a gente ainda tá numa cultura de transição das pessoas entenderem, por exemplo, quando você fala que você é pai de pet, pra mim ainda soa estranho meu ouvido, mesmo sabendo que o Pinga é quase literalmente um filho pra mim aqui, né. Então, eu acho legal essas iniciativas de meio que assim, gente, olha, isso aqui é um ser importante também pra gente, ele tem valor a vida dele, não é igual o pessoal às vezes que abandona, né, que joga como se fosse, não é, tipo, ele é um ser vivo, né, que enfim, com a dinâmica própria dele, né, mas ele é um ser que tem tanto valor, ou até mais, dependendo pra quem é o pai do bicho, tem às vezes até mais valor, né, do que... Então acho legal essas iniciativas de pracinha.
Não, e é engraçado que você falou isso, porque semana passada, há pouco tempo, alguns shoppings daqui de Fortaleza, eles liberaram pra você entrar com um cachorro, mas com certos limites lá, porque, enfim, praça de alimentação eles não podem entrar. Mas enfim, você entra com o cachorro agora. E aí eles dão também o saquinho lá pra você catar o que ele fizer aí de sujeira aí no meio do shopping. E cara,
que legal.
E eu achei super da hora isso. E eu vi a transição social disso, que era... Ah, vamos botar aqui uma clínica veterinária dentro do shopping. Mas aí você só pode entrar aqui até a clínica. E era tipo do lado da porta. Aí depois você podia entrar carregando ele, o cachorro, dentro de um carrinho de bebê. Tipo isso. E aí depois agora não.
Gente.
E aí agora você pode passear à vontade com o cachorro, só não na parte de alimentação. E ainda assim...
O shopping tá muito feliz porque isso aumenta o lucro deles, na real, né?
Questão de marketing pra eles é excelente, eu acho.
Dica pra todos os empresários do Brasil e do mundo aí, ó. Eu, por exemplo, se num shopping que falar que eu posso entrar com o Pingo passeando, ele já me ganha como cliente. Hoje em dia... Qualquer lugar que você tem que prender o bichinho lá de fora, como se fosse assim... Não, essa coisa suja vai entrar no meu estabelecimento. Aí você fica meio
agora,
assim, né?
Agora, eu acho ainda, tipo, que o pessoal ainda não meio que liberou total, porque, cara, eu achei inacreditável um ser humano que eu vi em frente ao shopping, porque, tipo, pra mim seria totalmente ok, sabe? É totalmente ok você entrar com um cachorro no shopping. Sendo que, cara, eu tava, tipo, na porta, assim, do lado de fora do shopping, e apareceu, tipo, um senhor, assim, mais de idade. Mano, ele começou a falar cada absurdo, assim, reclamando de cachorro, não sei o quê. Mano, eu fiquei, tipo... Ele ficou falando assim, ah, mas se eu entrar e pisar no cocô do cachorro, quem é que vai limpar meus sapatos? Isso vai me incomodar, não sei o quê. E aí, deixa o pessoal entrar com o cachorro que incomoda os outros, mas não deixa fumar aí dentro, não sei o quê. Aí
eu fiquei, meu Deus do céu.
Aí eu fiquei assim, caraca.
Olha a comparação, gente.
Não é. Não. Não, e ele tava falando isso, Camila, muito alto. Parecia, ele tava chamando a atenção, literalmente. Eu não sei se ele era caduco já, né, coitado. Mas
quem fala barbaridade, quer atenção.
Exatamente.
É uma das prerrogativas do falar barbaridade.
Eu fiquei olhando pra aquilo e eu fiquei assim, tipo, caraca, is this real life? Eu, caraca.
Mas existe
quando...
Pode falar,
pode
Mira,
falar,
pode falar.
Vai lá, Davi. Não, então, aqui, quando a minha calopsita fugiu, que recentemente a Shakira, um dos meus nenéns, saiu voando, eu esqueci de cortar. Na verdade, eu não queria cortar a asa, a verdade é essa. Aí, agora eu mudei de ideia já, né? Mas ela saiu voando pela janela, porque eu esqueci aberta. Ixi. Aí, ela fugiu e eu fiquei enlouquecida. Bom, essa história eu não vou contar, não, mas eu fiquei mais de 9 horas na rua procurando ela até encontrar. Encontrei, tá tudo bem.
Não, conta a história, pô. A história é legal, conta pra gente. É pra isso mesmo, esse episódio, né?
Ela é pra falar de canibalismo, né?
dá opção pro editor cortar o canibalismo depois.
Aqui não tem corte, aqui é sem estribeiras.
Mas, bom, então, o que aconteceu é que eu esqueci que a janela tava aberta, aí eu abri a porta dela pra dar bom dia, eu dou bom dia pros bichinhos, aí ela passou direto de mim e voou pela janela e foi embora.
Ai, que desespero,
direto.
Camila.
Caraca, como é que deve ter ficado a cara da Camila uma hora dessa?
Eu de pijama, sem nem enxergar direito de sono ainda, fui, botei uma roupa e desci, correndo.
Nossa.
Aí fiquei, passei um dia todo sem comer, sem beber água, porque eu tava na rua atrás dela. Aí eu encontrava ela no vizinho, encontrava ela voando pro outro canto. Ela chegou a voar até a principal, a rua principal.
Nossa.
Que é super movimentada. Ela voou horrores. E isso eu atrás dela na rua. Aí, no meio dessa minha caçada, e era o que eu queria contar desde o início, um ser humano desagradável me viu... não, é sério, desagradável.
Nossa.
Me viu com uma gaiola na mão, tocando piada de calopsita e andando na rua. Aí ele falou, perdeu a calopsita? Eu falei, foi, ela fugiu hoje de manhã, tal, perdi ela de novo, eu tinha visto, tal. Aí ele, pode esquecer, se um gato não comer... Ela vai brigar com o passarinho. Ela vai brigar com algum passarinho.
Cara, eu tava socando na cara dele.
Fugiu, já morreu. Pode esquecer. Pode voltar pra casa.
Eu treinava a minha calopsita pra fazer cocô nele.
Gente.
Mas aí, no fim das contas, foi isso. Aí a gente. Ela pulou num prédio lá, subiu num prédio lá. Aí eu pedi pra subir na casa da mulher, eu falei, moça, minha calopsita tá no seu telhado. Aí ela deixou, ela não acreditou em mim até ver a Shakira. Claro, um ser humano interfonando na sua casa falando, me deixa entrar.
Nem parece sequestro.
Aí ela olhou
pela
janela.
Na sua casa nesse momento, porque minha calopsita tem medo de muita gente.
Aí ela me viu pela janela com uma gaiola na mão e tava ouvindo um piado. Aí eu falei, pode olhar, ela tá naquele canto ali, eu consigo ver ela daqui. Aí ela ficou olhando, não viu, nada de ver. Aí o marido dela chegou em casa, quando o marido chegou, ela me deixou subir.
Ah, tá.
Aí eu subi, fiquei chamando, nada, ela não veio de jeito nenhum. Eu tava com o marido dela, como na gaiola.
Sim.
O marido da Shakira, tá, gente? Não é o marido da mulher.
Ah,
não.
Tá. Ela disse que era o marido na gaiola.
Seria mais estranho se tivesse com um ser humano na gaiola.
O casalzinho da Shakira. Aí chamei. E nada dela vir. Aí ela
falando
voou.
Aí, que é mentira.
Ela tá contando o caso também.
Aí foi nesse momento que ela voou na principal e eu falei, pronto, perdi minha bichinha, ela lá na principal e eu não ia conseguir chegar lá a tempo, ela já teria voado de novo, até que ela deu um surto e resolveu voltar. E
ai,
parou no telhado, parou no telhado da vizinha do lado. Aí lá vai eu descer e subir no prédio do lado.
Nossa,
de novo, moça, minha calopsita tá no seu telhado. Aí a mulher olhou, conseguiu ver bem a Shakira e falou assim, não, pode subir, por favor, tal. A mulher maravilhosa, porque o marido dela tava tentando pegar a Shakira, aí ela começou, olha, você sai daí, deixa que ela pega, porque se o passarinho fugir, eu vou ficar chateada com você. Aí eu e um amigo meu que tava comigo, a gente botou o marido da Shakira no telhado junto e botou um pratinho de comida, porque ela tava o dia todo sem comer. Aí ela veio devagarzinho, olhou a comida, olhou o maridinho dela e foi, entrou na gaiola com
nossa,
o namoradinho.
Nossa, nossa senhora, que isso, senhora. Que alívio.
Aí eu fechei a gaiola e...
Eu tava na beirada da cadeira aqui com a caminha contra...
Gente, sabe o que me lembra estar na beirada da cadeira?
Ai, meu Deus.
Que
esse ai, meu Deus.
É o podcast 4 Curiosos, gente.
Muito bom.
É o podcast 4 Curiosos, hoje contando com a presença ilustríssima de senhor Davi Simões.
Nosso
que
ídolo.
Fez, que nos deu a honra de estar aqui com a gente. O podcast 4 Curiosos está nos... Esse é o 12º episódio de uma série de episódios que nos fazem que nos faz muito felizes. Para você não esquecer... Nós temos um e-mail e a gente adoraria receber um e-mail seu, ouvinte. É o 4curiosospodcast@gmail.com. E nós temos também um Twitter. O nosso Twitter é 4curiosospod. Desculpa. @4curiosospod. E a gente adoraria também receber seus tweets. E nós também temos um Catarse, que é a nossa plataforma para que vocês nos ajudem a manter esse podcast no ar e, quem sabe, em breve, fazer com que ele apareça aí no seu coiso. Meu Deus do céu, na história que você usa para... toda semana.
Naquele treco.
Eu esqueci o nome.
Trem.
Na plataforma
tenho que
do trem. No trem que você usa para ouvir podcast.
Um agregador de podcast.
Eu não sei o nome disso.
Do agregador de podcast toda semana. E nós temos um Catarse. Qual é o endereço mesmo, Calazans?
É catarse.me/4curiosos. Pode.
4 ou 4 número?
4 número. 4 número.
Hoje o Davi já abriu antes o Catarse, já tava preparado.
Não, o Davi...
Eu tô virando um aluno exemplar.
O Calazans quer
dizer... Eu queria dizer,
mais.
Olha só, a gente tá quase batendo a marca de 1000 plays no episódio de tecnologia e saúde mental.
Verdade.
Então, olha, é uma marca importantíssima pro nosso podcast.
Não, nem fale.
E porque 1000 é um número muito redondo e a gente tem um sistema de contagens decimal e isso faz com que seja um número muito legal de se atingir. Então, ajude a gente.
E... outra razão é porque é um número de 4 dígitos e nós somos os 4 curiosos.
Nossa, isso é que dá você colocar cientistas pra comemorar uma marca de 1000. Eles não conseguem simplesmente ficar felizes que a gente tem que explicar que é decimal,
não,
que é 4 dígitos.
Seguindo na linha da ciência, o número 4, ele traz sabedoria e paz.
Em que cultura?
Na linha da ciência.
A física quântica prova, né?
Tudo bem.
Ah, e no Catarse também a gente tá quase batendo a marca de ter edições terceirizadas pro meu sonho e pro sonho do Davi Calazans. Então, ajude a gente também lá. Se você tiver condições, meu, vai ajudar muito. A gente
vai
sair feliz por aí, sem editar.
Eu, como alguém de fora, eu posso fazer o pedido. Gente, tira o escorpião do bolso, vamos lá, entra lá no site. Não é barato produzir essas coisas, o pessoal tá separando tempo. Tem que aguentar eu enchendo o saco deles aqui. Então vamos ajudar eles a produzir aí.
Ô, Davi.
Ah, e você também acabou de produzir o primeiro vídeo sobre física quântica lá, né?
É, o primeiro vídeo da série. Tão anunciado.
Verdade,
divulga seu Catarse. Divulga seu catarse aí.
Isso,
é,
por
verdade.
Favor.
Olha só, eu não tinha nem pensado nisso, gente. Muito obrigado.
Imagina.
Pra quem ainda não viu, eu comecei a série de Física Quântica, que eu prometo há 4 anos que eu vou fazer no canal. Finalmente eu comecei. Mas eu só pude começar graças ao pessoal que financiou o primeiro vídeo no, e agora eu já tô com a campanha pro segundo, que é catarse.me/física-quântica-02, sem acento, física-quântica-02, e enfim, é isso. Mas assim, prioritariamente apoiem aqui o Quatro Curiosos, porque como o tempo que eu separei para fazer, eu só pude separar graças ao pessoal que pagou lá. Então a mesma coisa vale aqui pro podcast, né? Eu não sei todas as metas, mas quanto mais gente puder pagar, valorizar financeiramente o conteúdo, mais conteúdo vai sair e melhor será o conteúdo, né? Então,
nossa meta mesmo é 1 milhãozinho. Depois disso a gente começa.
Muito bom. Muito bom. Eu espero ser convidado para ser parte da equipe quando vocês estiverem nessa marca.
Ah, mas com certeza absoluta.
A meta é ser feliz.
Terão vários. A gente será uma conglomeração de podcasts. Olha, aliás, só, a gente não falou. O Davi, ele é o cabeça do portal Primata Falante, que não só tem o canal do YouTube, como tem o site, como tem as redes sociais. O Davi é o empresário e produtor. E tudo, e editor.
Nossa,
e tudo.
Me senti o Elon Musk aqui agora.
Mas é mesmo. O Primata Falante é incrível. Eu adoro o que o Primata Falante produz e a maneira como produz. Então, se você ainda não conhece, vá atrás, digite lá Primata Falante e link com Davi Simões, que não tem erro, você vai encontrar o site, os canais, o Twitter, tudo que ele oferece. Então, ouvinte, fique esperto.
Muito bem, Vinícius, eu posso depois...
Diga.
Eu posso usar esse trechinho do podcast nos meus vídeos para anunciar o canal depois?
Lógico, eu posso fazer um especial com essa voz de locutor que eu tenho, esse sotaquinho caipira.
Não, a gente acompanha desde cabelinho curtinho.
Pô, que
é
legal.
Verdade.
Assiste há muito tempo mesmo. Tem tempo isso.
Eu lembro, o primeiro vídeo que eu vi foi o de intervenção militar lá, aquele vídeo velho seu.
Muito velho mesmo. Nossa, mano.
Desde Tropa Lanterna Verde.
Caramba, eu não vou tão atrás assim, não.
Alguém mais conhece desde Tropa Lanterna Verde ou só outro?
Eu já ouvi falar, mas eu não conheço.
Surgi pra vida da divulgação científica por causa da Tropa Lanterna Verde.
Olha, que legal,
que
cara.
Não, eu trocava muita ideia com o Tommy Schill. Eu passei pra física na UFSCar depois do terceiro ano. Fui, mas não matriculei, graças a Darwin. Mas eles me influenciaram demais. Você também tava na Tropa Lanterna Verde, né?
Tava nessa época. E nossa, isso tem tempo mesmo. Acho que é 2011, 2012.
Por aí.
Jesus.
Eu era ateu todinho, né? Eu era dos neo-ateu também.
Na época a internet ainda era manivela, na época, eu acho. Né?
A luta era pra tentar barulho, juntar, né, esse grupo nunca juntável de ateus.
Viu, gente? Eu tenho uma outra homenagem pra fazer, que é uma história triste também.
Ai, meu Deus.
São umas tristezas. Eu tive 2 coles na minha vida. O primeiro cole se chamou Mendel.
Cara, é uma homenagem maravilhosa.
Já, é o Mendel. O Mendel era uma gracinha, era um cole marrom, né? Daquele parecido com a Lassie, que é a clássica cole, o clássico cole. Então, digita aí Lassie cachorro que você vai achar. E aí a gente também mudou de casa e tal, e minha tia...
Isso em Itatiba.
Isso, não, Itatiba. O Mendel morava em Campinas, e aí depois ele foi morar em Itatiba com a minha tia. Mas o Mendel teve uma inversão gástrica, que é um tipo de problema gástrico que pode acontecer em cachorro grande. E ele teve a inversão gástrica de manhã. Basicamente, o intestino dele deu um nó. Oh. E aí começou a inflamar.
Cara.
E ele, eu vi ele de manhã. Minha tia chamou, falou que ele estava super mal. E ele morreu de noite. Então, caramba, esse foi meu outro... o Mendel foi o outro cachorro que morreu. Ele era muito bonzinho. Muito bem, como se não bastasse, depois... Antes da gente ter a Mel que morreu terça-feira, saudosa Melzinha, A gente teve um outro collie, mas esse collie era um arlequim, que é o pelo dele, ele é cinza com umas manchas pretas e ele tem também uma pelo branco. Ele é chama arlequim ou azul.
Ah, tô vendo aqui, que bonito, nunca tinha visto.
Ele era lindo, depois eu mando foto pra vocês verem. Mas o que aconteceu com o Monet? O Monet morava lá em Barão. E um dia eu convidei um amigo meu pra dormir lá em casa. E ele dormiu, só que ele...
Com nome fictício, Emílio?
Não foi. Não foi nome fictício, Ricardo. Eu convidei o Ricardo. E aí, eu com a minha mulher, a gente saiu antes dele da casa. Então ele ia sair sozinho. E na hora de fechar o portão era ruim de fechar mesmo. Mas ele deve ter feito alguma coisa... que pareceu que o portão ficou fechado, mas não ficou de fato. Mas olha como, né, quando as coisas vão acontecer, é uma série de fatores que acontecem ao mesmo tempo, certo? Nesse dia teve uma baita ventania. E além de tudo, eu e minha mulher, a gente só voltou para casa lá para as 11h30 da noite. A gente teve também um encontro, um jantar, sei lá. Bem, resumindo... Chego na minha casa, 11h30 da noite, o portão escancarado e o Monet não estava lá. Aí começou esta saga. Só que eu vou resumir, basicamente. Eu imprimi panfletos em gráfica, eu fiquei no semáforo entregando panfleto, eu fiz rondas pelo bairro inteiro, fazendo estratégias de ronda, conversei com todo mundo que eu conhecia de todas as proteções animais, fiz um post no Facebook que teve mais de 5 mil compartilhamentos.
Nossa!
Aí teve uma amiga da minha mulher que mandou fazer uma faixa, e a gente colocou essa faixa na frente do balão da entrada de Barão Geraldo. Quem conhece Barão Geraldo em Campinas sabe que uma das entradas tem um balão, e a gente colocou essa faixa lá na entrada. Bem, dei meu telefone e tal. Nesse meio tempo recebemos ligação mentirosa de gente falando que tinha
vídeo. Desgraça.
Outras de gente não mentindo, mas se enganando. Então mandando eu ir pra um lugar, pra outro. Eu fui. Isso durou 2 semanas.
Nossa,
caramba.
Duas semanas. Sem dormir direito.
Sem dormir. Porque, afinal de contas, ele era a minha responsabilidade. Eu não podia simplesmente não fazer nada, sabe? Eu tinha que continuar procurando. Quando ligou, eu tava com a... A gente tinha organizado com os amigos uma busca. Assim, de cada amigo ficar num ponto da cidade buscando, né? Porque ele podia estar se deslocando. E aí, meu, é um horror, porque você pega um rádio, são círculos que vão aumentando de tamanho conforme os dias passam. E de repente você tem raio desse círculo de 2 quilômetros, 3 quilômetros.
Nossa Senhora.
Então a área circular é gigantesca pra você procurar. E aí a gente começou a fazer nesse dia, né, essa busca, cada um ficava num canto, mas eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo que estava indo para um sítio numa outra cidade, perto de Barão, porque a dona do sítio tinha dito que tinha encontrado um cachorro com um focinho comprido, super doente e tal, cheio de carrapato. E eles estavam indo lá porque a mulher dele era veterinária. E ele disse, olha, pela descrição que a minha sogra deu, esse cachorro é o seu. Aí eu já tinha ido procurar vários outros cachorros que não eram, mas beleza, mandei, falei pra minha mulher, falei, ó, eu tô indo pra tal lugar, eu vou mandar minha localização pra você numa outra cidade, mas eu tô indo pra lá, porque tô indo pra lá. Ela falou, ah, beleza. Encontrei o cara, fui seguindo eles, morrendo de medo, eu tava meio com medo.
Justificável.
Porque era longe. Cheguei lá, não era que era o Monet, meu?
Nossa!
Só que
ele
quando...
Ele fez tudo isso andando sozinho?
Ele andou uns 12 quilômetros.
Caramba!
E ele foi pelo meio de uma fazenda e tal. Só que quando eu bati o olho nele, eu já vi que o olho dele, a parte branca, né, a esclerótica do olho, tava completamente amarela. E eu já vi, ele tentou se balançar, ele me reconheceu. E lógico, né? E aí ele veio... Essa eu vou chorar. Aí ele veio...
Eu tava chorando aqui.
Eu não sei como você não tava chorando até agora.
Aí ele veio e quis ficar do meu ladinho, tal, grudado. Eu já peguei ele, já agradeci mil vezes, quis pagar pra mulher, ela não aceitou. Aí peguei ele, pus no meu carro e levei pro hospital veterinário, que tinha perto de casa. Aí chegou, tal, nessa hora ele ficou com a gente, o cara ficou tirando, ele tava cheio de ferida, ele deve ter brigado nessas duas semanas, ele tava cheio de ferida, os carrapatos ele já não tinha mais, porque a mulher tinha tirado tudo, mas aí ele começou, as feridas estavam infeccionadas, ele tinha mordida no saco, tinha mordida na cabeça.
Nossa,
tava
coitado.
uma tristeza. Mas aí a gente ficou do ladinho dele lá, enquanto o veterinário limpava. A gente chamou a veterinária dele para ir até o hospital. Mas no fim ele tava com leptospirose.
Ah.
E ele ficou internadinho, deitadinho. Eu fui fazer as visitas. E aí eu fui fazer uma visita às 10 e pouco da manhã, no segundo dia que ele tava lá. E meio dia e pouco o veterinário ligou falando que ele tinha morrido.
Oh, gente.
Então foi essa. Veja as minhas histórias com bicho.
Ai, que horror.
Ai, cara, tô sentindo mal, ó.
As minhas histórias. É uma tristeza, minhas histórias.
Um ponto favorável disso é que com o pet, que eles morrendo muito cedo na nossa vida, a gente aprende a lidar melhor com perda, né? Porque ainda não, a gente vai ter que lidar com perda humana, mais velha um pouco, às vezes, né? Se seguir o rumo natural, entre aspas. Mas a gente já vai aprendendo a lidar com isso também, né?
Sim. É, mas foi... Então, uma homenagem aqui pro Monezinho também, que foi uma graça. E pra fechar esse assunto de morte, eu tinha meu primeiro bichinho de estimação. Eu tive dois gatinhos que largaram na frente da minha casa em Itatiba quando eu era adolescente. A Pique e o Gordo. Eu amava a Pique. A Pique era minha paixão. Um vizinho meu envenenou a Pique morreu.
Filha da
Como assim? Por
cara,
quê?
Isso, eu até pergunto, isso é crime hoje no Brasil? Porque eu acho que isso tinha que ser crime.
Na época não era, mas de novo, né? É aquele tipo de crime que é muito complicado de você provar.
É verdade.
É demais.
E é que e tem outros crimes que são terríveis, né? Tem outros crimes que são terríveis que também, né? São muito difíceis de provar e tal. E continuam sendo crimes terríveis. Mas esse...
Por que alguém faz isso?
Eu sei que a legislação desde lá mudou bastante em relação à crueldade animal, né? E então eu acho bom isso, acho importante, porque realmente é uma agressão muito grande ao outro cidadão, sabe?
Sim, sim.
Mas foi isso, então minhas histórias com o pet, agora é uma história boa porque o Rodelinha fica aqui comigo e eu sei onde ele tá, agora ele acordou.
Nossa.
ele tá na janela ali.
Pior que essas histórias, elas me lembraram várias outras de bad, mas que eu não quero contar porque eu já tô incrivelmente triste.
Eu já tô quase chorando aqui, gente, vamos falar das coisas boas, vamos falar dos rituais que a gente tem de bom dia com os bichinhos. Isso, vocês têm ritual?
Peraí que minha calopsita tá bicando a tomada e eu não sei o potencial do
na hora que a Mila tava contando a história. Eu não lembro qual, acho que da Shakira. Aliás, gente, podia falar o nome dos bichinhos todos, é que eu não peguei o nome de todo mundo, não. Como é que é os nomes?
Ah, o meu
aí?
É Bud.
Bud é o seu cachorrinho, né?
É 100% criativo.
Bud. Não, é mais criativo do que o nome da minha, que é Bela.
Bela. É que só pessoas simples, né? O meu chama Pingo. Pingo, Bud, Bela.
É tudo simples.
O mais criativo é o da Mila, né?
Acho que falamos todos. Shakira, como é que chama o macho?
O macho chama Totoro, do Estúdio Ghibli.
Totoro!
Ah, que legal!
Ah, é! Totoro!
É.
E o Vinícius
e o cachorro
Rodela,
é o Turing,
é o senhor Rodela.
O Vinícius é a Rodela.
Senhor
Rodela,
Rodela,
desculpa.
É senhor Rodela.
Senhor Rodela,
senhor
com
Rodela
todo
é
perdão.
Sobrenome? Rodela é sobrenome
Rodela
do senhor.
Porque vocês ainda não o conhecem. A partir do momento que vocês o conhecerem, ele passa a ser só Rodelinha, Rodinho.
Rods.
Na hora que a Mila tava contando do ritual de bom dia, todo mundo aqui tem um ritual de bom dia com o bichinho, não? Isso é coisa que é peculiaridades de alguns.
Olha, eu quando eu acordo, eu preferia estar dormindo, então eu não tenho muita saco pra dar bom dia.
Ai, meu Deus.
Como eu durmo com o meu no braço, o ritual de acordar é quando ele vê que eu tô me mexendo, ele sobe no meu peito e começa a miar. Então, basicamente...
Ele te acorda, né?
É, não, ele fica dormindo. Aí, quando ele vê que eu tô me mexendo e acordando, ele fica meio puto. Aí ele sobe no meu peito e começa a miar e fica de pé. Ele fica assim numa pose de domínio, fica de pé no meu peito, miando, só mostrando que ele é o reizinho ali.
Todo dia ele mostra quem manda na casa, né?
Exato.
É, eu compinho, o que acontece?
Eu tenho.
Pode
falar
o seu,
você primeiro.
Conta o seu, porque você falou da Shakira, eu tô curioso desde a hora que você falou da Shakira.
Não, é que eu tenho ritualzinho de bom dia mesmo. Eles dormem no quarto separado, porque a gente tentou deixar eles dormirem no nosso quarto, mas o que acontece é que 6:30 da manhã eles estão voando loucamente. Então, não. Porque o quarto de visitas aqui, quando recebe visita, sabe que vai acordar às 6:30, porque eles vão voar e gritar no seu ouvido. Literalmente. Pousar na sua cara e gritar no seu ouvido. Então, eles dormem no quarto separado, aí todo dia de manhã eu vou lá, dou bom dia pros dois, dou bom dia pro cachorro, e aí eu sigo minha vida. Até porque, se não der bom dia pro Turing, ele começa... Eu vi que você acordou e você não me deu bom dia.
Eu reparei isso mesmo. Quando eu estive aí no evento em BH, o Turing, ele, de manhã, ele exige o carinho matinal dele. Senão...
Eu não tenho ritual de bom dia com o meu, mas ele tem. Ele dorme muitas vezes por dia, assim, umas 2 horas a cada dormida, e toda vez que ele acorda, principalmente de noite, ele acha que é de manhã e fica latindo até da comida, todos os dias.
Que maravilha.
Meu Deus.
Não, eu com o Ping é mais tranquilo, porque, assim, mais ou menos mais tranquilo, né? Aqui em casa é um pouco complicado de deixar ele pela casa, porque tem uma escada, né, no meio da casa. Uhum. Aí, então ele fica muito aqui em cima, onde dá pra ele ficar na varanda, né? Aí na hora
mas
de dormir...
Mas ele não consegue subir ainda na
não,
escada?
Não, ele ainda tem Entendi. Medo, eu não sei... E eu não sei como treinar isso, eu treinei ele um monte de coisa, mas a escada eu ainda não consegui despertar ele pra escada.
Que estranho.
Aí, eu vou
não,
até mostrar...
Tem uns tutoriais, tem aquelas crianças de 12 anos que fazem tutoriais...
Asiáticas.
Exato. E existe... Olha o Pingo aí.
Deixa eu gravar, Pingo.
Por exemplo, quando eu comecei a passear com o Monet... Ele não queria andar na rua. E toda vez que ele olhava, se deparava com qualquer degrau, ele parava, tipo mula empacada.
Gente, que doideira.
É, exato. E aí eu entrei num tutorial e é um trabalho árduo, bem chato. Porque você tem que ficar treinando na sua varanda, então você fala pra ele ficar parado, aí você o chama, aí ele vem, aí você vira as costas. Tem todas umas técnicas... E eu fiz e funcionou, meu. Fiz durante umas 2 semanas. Então você vai pondo comida, você vai sendo paciente.
Mas isso pra escada?
Pra escada também tem as técnicas.
É, não, mas... O problema que eu tive aqui é que a escada é aquela escada caracol.
Aí até eu tenho medo.
Exatamente.
Escada caracol,
eu também não gosto escada dessa escada, não. Não culpo cachorro,
tem,
não.
Tem pessoas que não têm muita coragem de subir essa escada.
Não... Escada caracol eu não vi, eu nunca vi como é que é. Eu já vi pra escada normal.
Não, a escada caracol é mais difícil. Pra escada normal ele sobe tranquilo, ele é bem espoleta. É difícil fazer ele não subir. Né? Essa caracol é que é complicado.
E ele pode cair também, né?
Exatamente. Não, hoje assim, eu acho que eu tenho aquele peitoral dele aqui que dá pra segurar, né? Uhum. A questão dele é mais o medo mesmo. Tipo, eu chamo, vem com o tratinho, mas e eu não quero puxar, forçar, porque ele fica com mais medo ainda, né?
Sim.
Aí... Mas ele fica mais aqui em cima, aí na hora de dormir, eu ponho ele na casinha que ele tem ali. E assim, se eu deixar ele solto, eu acordo igual a Camila também. Das 6 horas da manhã do dia seguinte, ele tá aqui correndo de um lado pro outro, pulando com o osso pra lá e pra cá. Aí eu deixo ele na casinha, de manhã, segunda coisa, né? Eu acho que eu acordo, eu faço um alongamentozinho. Aí eu vou lá, levanto a tampinha da casinha, dou um bom dia pra ele, penteio os pelos. É o ritual do dia mesmo. Ele come o lanche de mim, né? Meu café da manhã depois do dele, porque ele tem que comer primeiro.
Lógico.
Nossa, ele tá extremamente carente. O cachorro de vocês é assim também, não?
Ah, o meu é muito carente.
Eu acho que cachorro, no geral, eles... Não sei, cara. Eu olho pra cachorro e eu sinto um olhar assim, sei lá, como se fosse de pena, assim, sabe? De
abandonado.
Sabe? Eu não sei. É impressionante, né? É impressionante como a evolução conseguiu acertar esse ponto, viu?
Eu queria muito falar sobre isso, bem que você puxou esse gancho, porque isso, não só isso, mas a cor do cachorro, como a orelha é, tudo isso tem a ver com a domesticação. E até o Darwin falou disso, de domesticação de lobo. Mas uma das coisas mais legais é que tudo funciona com modulação gênica no nosso corpo, né? Não é, esse gene traz a característica desse negócio. É um monte de gene que traz a característica de um negócio com os efeitos somados. E em cachorro, duas coisas que têm muito a ver com a mesma modulação gênica é a orelha ser para cima ou para baixo e a agressividade. Então, os cachorros têm a orelha para cima, que ela é levantadinha assim quando sai da cabeça, tem mais associação com agressividade se você comparar com os cachorros que têm a orelha caída. Isso é muito legal. E também a coloração tem a ver. Os cachorros pretos têm mais a ver com agressividade do que os branquinhos ou mais coloridos.
Watson, mas sabe uma coisa engraçada? É que eu não me lembro agora, acho que foi da Vox ou foi da Vice. Alguma dessas empresas aí que fazem conteúdo aí no YouTube. E eu vi que eles estavam falando sobre um experimento russo que a galera tava estudando domesticação, né? E aí eles pensaram, cara, o quão difícil é domesticar uma espécie. E aí eles pegaram uma raposa, que era, sei lá, comum ali na Rússia, eu imagino, na Sibéria.
Nossa, eu vi isso aí, muito legal.
E aí eles simplesmente, em pouquíssimas gerações, assim, porque também, né, a expectativa de vida, o ciclo de vida de uma raposa não é, sei lá, uma mosca, né, que é poucos dias. Então, tipo, pra fazer um experimento de gerações desse, o cara que começou esse experimento, ele já faleceu até. E aí eles estavam... Eu não me lembro quantas gerações, tá? Mas, sei lá, umas 3, 4, 5. Não sei exatamente quanto viveu uma raposa.
Acho que é isso mesmo. Acho que umas 4 ou 5 gerações.
E aí eles mostraram depois a diferença. Pegaram uma que era... Uma raposa que era, tipo, não domesticada,
selvagem.
Porém domada. Não, ela era domada.
Selvagem ataca, né?
ela era domada. Tipo assim, ela não tem nenhuma tipo
não
de seleção.
Mataria.
Não tem nenhum tipo de seleção sobre ela. E ela nasceu e foi criada, tipo assim, só por fatores ambientais ali com os seres humanos. E depois pegaram a que foi domesticada mesmo por gerações. Cara, era impressionante. Eles fizeram, tipo, o cara sentou assim no chão, assim, tipo, meio acocoradinho no chão, desenhou um círculo ao redor e aí soltaram. Soltou primeiro a selvagem. Tipo, a selvagem meio que cagou pra ele,
domada,
sabe?
Né?
A domada. A selvagem não ligou pra ele, tipo, não tava nem aí. Mas, tipo, a domesticada viu ele, aí foi tentar interagir, aí chegou dentro do círculo,
olha,
sabe? Chegou a quase tocar nele, uma coisa assim, sabe? Tipo, sinais, assim, de super... de boaça, sabe? E que se importava também com o ser humano tá lá.
Eu não sei, eu achei que o Davi ia completar o experimento. É legal você ver que ele mostra os três, né? A terceira é o cachorro, né? Aí, tipo assim, primeiro entra a domada, que só anda em volta longe, tá nem aí pro cara. Aí depois vem a domesticada, que começa a cheirar ele, chega um pouquinho perto, meio que assim, por gerações, foi escolhendo aquelas que tendem a interagir com o ser humano, né? Aí na hora que coloca o cachorro, não dá um segundo, o cachorro tá subindo, cara.
Tipo assim, o cachorro, ele quase que deu uma investida, assim, no cara, assim, uma, tá com a cara do lado.
Realmente, a questão do domesticado é muito interessante.
Na tentativa da copulação.
Não sei, talvez.
Mas é legal
sei.
Pensar nesse processo, né? Não sei se o pessoal que tá ouvindo conhece, né? Mas a questão da domesticação dos cachorros foi um processo longo e foi muito nisso, né? De escolher o cachorro que interagia melhor, que queria dar mais atenção. Até que chegamos hoje nesse, igual o Pingo, que a gente tá gravando um negócio aqui e tá pulando meu braço e não quer deixar eu falar, né? É tipo, a gente realmente escolheu aquele que quisesse interagir com a gente, né?
Aliás, e também as bananinhas, laranja, tudo de planta também, é um processo de domesticação muito parecido.
Cara, e sabe uma coisa muito louca que eu não me lembro onde é que eu vi isso, mas se eu não me engano foi naquele livro 1499 do Reinaldo, que é um livro excelente. Eu vi
Reinaldo
que...
Reinaldo José
tipo,
Lopes.
Isso. E aí, tipo, parece que se você... for, sei lá, entrar numa mata virgem, né, que chamam que, assim, tipo, ainda é original, assim, do Brasil, assim, antes dos portugueses e tal. Cara, mesmo nessas matas virgens, entre aspas, cara, tá com tantos milhares de anos, assim, que tem ocupação humana aqui, antes dos portugueses, que, tipo, você, entrando na Mata Virgem, você tende a encontrar muita, tipo assim, frutos, cogumelos, coisinhas, assim, úteis pro ser humano, que ele pode consumir. Vamos dizer, uma frequência mais alta
como
do que era esperado.
Plantado,
porque simplesmente houve
como assim,
uma
como
seleção...
Se fosse...
Hã?
Como se fosse domesticado, é isso?
Os
não,
nativos.
Não é domesticado.
Entendi.
Não é
entendi, entendi.
Não é como se fosse domesticado, mas, tipo assim, acontece de, tipo, já existia na natureza, naturalmente, essas coisas que era ok pro ser humano consumir, sendo que numa frequência X, e agora, sei lá, é 2X, sei lá, tá entendendo? E aí, foi porque passou, sei lá, milhares de anos com o ser humano, meio que sem querer... escolhendo as coisas que ele acha mais interessante e tipo assim, foi reproduzindo essas coisas em uma quantidade maior do que era esperado se fosse naturalmente. De uma maneira que, tipo, você entrar no meio da natureza, assim, agora é relativamente mais fácil de você sobreviver do que era esperado.
Interessante. E a dispersão de árvores, não só árvore, mas várias plantas é maravilhosa, né? Comparada com animais... Uma planta entrou em período reprodutivo, pô, tem semente que chega a quilômetros de distância, de vários jeitos diferentes, né? Carregado por ave, carregado por inseto, pelo vento. Então, mesmo se for uma mata virgem, entre aspas, não tocada pelo homem, pode ter muita coisa domesticada, assim, nesse sentido, né?
De
dispersão.
O nosso olhar não é muito preparado pra saber essas diferenças pequenas, né?
É.
Não, uma pergunta pros biólogos. Esse tipo de domesticação... conta como seleção natural ou artificial? Por exemplo, porque um ser humano que escolheu tal banana para comer específica e por isso foi espalhando, mas ele não fez isso intencionalmente. Ele fez porque esse é o instinto natural dele, pegar aquela e acabou meio que domesticando. Isso conta como seleção natural ou artificial? Porque
então, existe um debate, né? Tipo assim, de que o que é artificial e o que é natural, né? Porque se a gente for contar o ser humano como sendo um organismo, mais um, né, assim, na Terra, então o significado de artificial... perde o valor. Porque,
verdade.
Tipo, tem que saber só essas definições. Então, assim, eu pessoalmente, o que eu acho é que, tipo assim, seleção natural é aquilo que faz com que o agente seletor seja o ambiente. E, tipo, nesse caso dessas frutinhas que eu falei, que o ser humano acabava escolhendo, eu acho que pode ser ainda uma seleção natural. Porque o ser humano tá ali como parte do ambiente. Agora, se você pegar, por exemplo, um cachorro, você está selecionando características que não tem nada a ver com o que o ambiente está, vamos dizer, exigindo para a sobrevivência daquele indivíduo.
Às vezes, muito pelo contrário, né? Você cria animais com sérios problemas respiratórios, problemas de coração.
Exato.
Infelizmente, gente. É verdade. Eu acho até um pouco cruel se a gente parar pra pensar que, por exemplo, um pug foi, tipo assim, uma deformação que o ser humano criou em um animal apenas porque ele acha legal.
Na verdade, não que criou, né? Que propagou, né?
Exato.
Mas essa distinção de natural e artificial, eu acho que, pelo menos quando se fala de inteligência natural e artificial, a gente considera que se tem o humano como agente que interfere, é artificial. Então, tudo que foi criado pelo homem, a gente ignora completamente o fato do homem ser um organismo também. Se foi criado pelo humano, é artificial.
Eu acho que o ponto da intenção, eu acho que o ponto da intenção é um ponto interessante também. Se você interfere com a intenção de obter um resultado, isso seria para mim um tipo de seleção que poderia ser chamado de artificial. Agora, se a interferência ela não tem intencionalidade, ela acontece porque a gente vive todos no mesmo lugar, né? Então não tem como não ter interação. E aí ela seria considerada natural, mas isso também é uma definição muito particular minha, que a gente precisa... Eu preciso até estudar mais sobre isso para ver qual que é o consenso, né? Do consenso científico a respeito, que eu agora preciso confessar que estou desatualizado. Porque muda muito. Já estive mais atualizado.
Só jogando o papel de fazer a biologia linda como ela é e de que não existe consenso, o que o Davi estava falando de se alguma coisa pressionada pelo ambiente tem
Calazans
mais a ver com seleção natural. Davi Calazans. Por que o humano não é o ambiente? Por que a gente chama um prédio de uma coisa artificial e uma colmeia de uma coisa natural? Por que os prédios não são naturais? Ou as construções humanas não são naturais? E aí vem o que a Mila tava falando, né? É, na minha concepção, isso tem total a ver, concordo com a Mila, da nossa visão antropocentrista total. Porque pra mim é tudo seleção natural. É, essa seleção artificial e tal é só didática, mesmo que não muda nada de processo evolutivo.
Entendeu? Então, tudo que a gente faz é diferente. Exatamente.
A poeira de estrela é diferente.
Se você pensa de um ponto de vista, digamos que você não fosse um humano fazendo a biologia, você não classificaria o ser humano como o diferente, né? Tipo, talvez você colocaria ele numa classificação diferente pelo tamanho do impacto que ele causa, né? Aí você colocaria um pro ser humano, um pros castores, né? Um pra esses que enfim, vocês vão saber dar nomes melhor do que eu de animais que causam impacto ambiental nem de longe tão forte quanto o ser humano, né? Eu acho muito legal quando o pessoal faz isso, o pessoal usa o... É, como é que fala? Usa o impacto ambiental minúsculo que alguns animais causam, tipo, numa região pequenininha, pra falar, tá vendo? Os castores também fazem. Então a gente pode aquecer o planeta inteiro, a gente pode construir fábrica. É. Tipo...
Argumento maravilhoso.
Desculpa. Eu acho gente... que... Só que eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Nós estamos chegando ao final do nosso episódio.
Vamos fazer um de 5 horas hoje.
Poxa vida.
Eu sei, eu quero propor algo pra vocês. Como palavras finais, a gente pode contar, cada um de nós, contar um momento super gostoso que a gente teve com um animal de estimação, assim, um momento bem especial que vem à memória de vocês.
Algo
eu posso
feliz.
Eu posso até começar para dar uma ideia do que eu tinha pensado. Mas é o seguinte, o que que me deixa feliz, né, de poder ter esse contato com um animal de estimação? É você ter aquela... é muito egoísta da minha parte isso, mas a gente é egoísta, né? O egoísmo é uma das características humanas. Mas essa
de
questão...
ser vivo no geral.
É verdade. De eu poder agora, meu, quando eu tô aqui sozinho e pensando em... Ah, sei lá, quando eu me vejo sozinho e pensando em coisas muito tristes, eu tenho o meu gatinho pra... Eu venho, abraço ele, só ouço ronronar e ele fica no meu colo. Ah, aliás, tem que deixar isso claro, não é todo pet que é bonzinho, viu? Tem uns pets encapetados, pets que vêm do inferno, direto do inferno.
Pincher.
Era pra fechar com coisas boas.
É verdade.
O recado final é, gente, tem uns pets que são horríveis, tá?
Não, mas é uma delícia abraçar ele e ouvir o ronronar e saber que, meu, ele é muito frágil, meu gato é muito frágil. E sentir essa confiança que ele tem em mim, né? De eu poder pegar ele, virar de ponta cabeça, abraçar e ele saber... E ele não me ataca.
E ele ainda ficar amassando pãozinho em você.
Exato. Ele sabe, ele sabe que eu não vou, matá-lo, sabe? Então, sentir essa confiança é algo muito, muito... De aquecer os corações. Aquece meu coração.
Ah, que bonito.
Muito fofo.
De verdade, eu tô emocionado aqui.
Eu quero fazer a consideração final.
Eu
então,
tenho
também.
Isso, eu causo essas emoções nas pessoas, não sei como evitar.
A minha consideração é sobre o único pet que eu não comentei nesse episódio, que é o meu cachorrinho, que tá lá na Bahia, meu Yorkshire, que tá com a minha mãe. Que ele hoje tem 8 aninhos, tá ficando velho já. E
não, que é isso?
Quando eu fiz intercâmbio. É, tá ficando velho, é um Yorkshire pequenininho, cachorro pequeno, vive pouco, não?
Não, ele vive mais, ele vive mais.
Ele vive mais que o grande. Mas
é o contrário.
Ah, vive mais?
Eu achei que ele vivia menos.
Ô, gente, que delícia.
Tá
ele é um Yorkshire que chama Yoshi. Mas sim, o que aconteceu foi que quando eu fiquei um ano fora pra fazer intercâmbio, que eu voltei, eu saí quando ele tinha 2 anos, voltei quando ele tinha 3. Aí quando eu cheguei em casa, eu senti que ele me rejeitou. Ele é um cachorro meio bravo, então não é que ele latiu pra mim, não é que ele não me deixou entrar em casa, ele me olhou, deu as costas e foi embora, ele me rejeitou mesmo. Aí eu cheguei chorando,
caramba.
Meu cachorro não me ama mais, ele esqueceu de mim e tal. Aí fui, deitei e dormi, que eu tava cansado da viagem. Quando eu acordei, ele tava todo enroladinho assim no meio das minhas pernas. Aí eu acordei, olhei e comecei a chorar de novo, porque eu pensei, ele me perdoou, né? Ele me perdoou. Aí eu acordei, fui fazer carinho nele, ele me olhou e tirou a cabeça. Tipo, não vai fazer carinho.
Tá achando que você é
fofocinha, mas ele gosta de você.
Tá achando que você é só por um ano, de repente vai fazer carinho? Você tá achando que...
Ele ficou dias dormindo comigo, sem deixar eu fazer carinho nele.
Nossa.
Até que uma semana, 2 semanas depois, ele deixou eu voltar a pegar nele e tudo mais.
Que legal.
Foi essa... Foi essa minha consideração.
O meu tem muito ciúme. Se eu passo o dia na rua com algum cachorro e volto, meu, ele nem olha pra minha cara, de verdade. Eu entro e vai embora. Ele dá uma cheiradinha e vai embora.
Caramba.
Nossa senhora.
Mas conte, sério, tem que conquistar de novo.
Mas conte um momento feliz com ele.
Ah, o meu eu tenho momentos muito felizes quando ele é muito pequeno, Shih Tzu pequeno do tamanho da sua mão, sem exagero nenhum. E com aquele latidinho fino, meu, era muito fofo, ele latia, exatamente. Ele latia e ficava dando uns pulinhos de cabrito, assim, de um lado pro outro.
Cabrito ou
cara, muito bonitinho.
Um cabrito ou um bezerro?
É, cabrito ou bezerro vai ser pro ouvinte desse dia aí, a gente cria uma pool no Twitter quando sair o episódio.
Ah, que bonitinho. Enchia você de alegria, então, os pulinhos dele.
Demais, demais. Nossa, mas em contrapartida ele tinha os dentinhos afiados pra porra, que todo filhote tem.
Agora você tá contando essa história, eu tô lembrando de um monte de história, a gente tinha que ter lembrado disso no começo da gravação.
Já nasce aí a demanda pra Pets Volume 2.
É verdade.
A gente já tem várias parte 2 encaminhadas, né? Assim, de
não,
ideias.
Várias
demais,
parte demais.
Exatamente.
Eu já
a gente
me
faz um
auto-convido pro Pet 2.
Oi?
Eu já me auto-convido pro Pet 2, inclusive.
Mas é sempre assim, a gente faz um episódio...
Sim, marketing pessoal agressivo.
A gente faz um episódio sensacional, com um tema... Nossa, olha que tema alegre. Aí a gente cria um clima de velório e no final a gente fala... Ah, mas pro próximo prometemos falar as coisas alegres.
Mas é assim, é pra mostrar que não existe só o lado bom, gente. As coisas têm lado bom e lado ruim, e lado nem tão bom, e lado neutro. A vida é feita de várias facetas. A vida,
olha,
ela
isso
é um poliedro de múltiplos lados.
É um icosaedro.
É mais até.
Meu
é
Deus,
mais do que
coisa poético.
Ô, gente, deixou de ser poético. No momento que vocês falaram de forma geométrica.
O Vinícius tava indo super bem, de repente ele solta o icosaedro.
eu acho que é um dodecaedro.
Isso é que nem que você assistiu um filme super poético, de repente apareceu um assassinato, assim, no meio do nada, né? Ô, Vinícius, mas quando você vender seu livro de filosofia, eu vou comprar, tá? Você pode falar.
Ah, obrigado, assim, obrigado. E você, Calazans?
Histórias felizes, legais? Bom,
eu gostei. A do cabrito foi bonita. Se você não tivesse chamado de bezerro e danificado a história, teria sido mais bonita ainda.
Não,
mas
eu falei aquilo, mas eu sabia. Foi só para gerar mais assunto.
Não, Davi, fala, você pode salvar falando assim, não, é porque eu amava ele tanto que eu não vi a espécie.
Eu
só vi uma luz.
Eu vou editar aí pra voz do Davi parecer com a minha. Assim, a minha cachorrinha agora, atual, que já tá bem velhinha, ela já tem tipo 15 anos. Ela, assim, não dá pra brincar muito com ela, a bichinha tá muito frágil agora, mas. Assim, eu lembro. Cara, é porque assim, eu passei a maior parte da minha vida com ela, sabe? Eu vivi mais anos da minha vida com ela do que sem ela. E assim, eu me lembro quando eu era criança, e aí ela chegou e eu, caraca, um cachorro, aí, e ela era muito pequenininha, sabe, e ela ficava, eu tinha uma montanha de plástico, que era tipo uma coisa assim, meio que um brinquedo da, tipo como se fosse um Flintstones da vida, sabe, e aí eu tipo assim, tinha uma entradinha que era pra entrar um carrinho, uma coisa
bonequinho,
assim, e simplesmente... A Bela, ela se apossou daquilo. E aí ela entrava dentro daquilo e ficava, tipo, como se fosse uma esfinge, com a cabeça e as patas da frente do lado de fora.
Ai, que maravilhoso.
E aí eu pensei, Meu Deus, Bela, aproveite enquanto você cabe aí ainda, viu? Porque depois eu tive aquele problema, porque ela é... Ela não sei se dá pra dizer que ela é vira-lata, mas eu sei que ela é poodle com cock spaniel, que ela é pretinha, uhum. sabe? Uhum. Se você uhum. botar aí poodle cock spaniel preto, todas as fotos de cachorro que aparecer vão ser iguais a Bela. E aí, tipo assim, a gente não sabia qual era o tamanho que ela ia ficar, né? Tinha esse problema também. E aí o cara, quando vendeu, assim, que a gente realmente comprou, era, assim, uma coisa bem caseira, assim, era um vizinho da gente. E aí ele falou, não, isso aqui é um poodle microtoy, fica tranquilo aí, porque ele não vai crescer nada.
Tem até o pedigree assinado e tal.
Uhum. Não, nada disso. E aí com o tempo a gente foi tipo, eita porra, cresceu mais um pouco. Aí passou mais um ano, eita cara, aí cresceu mais um ano aqui, eita porra. Aí teve até um momento que ela parou e realmente ficou num tamanho que dava pra administrar. E era uma pena que ela não cabia mais naquela montanha de plástico, mas ficou todo mundo feliz.
Davi, agora história o senhor, bonita. Pra fechar aqui, conte aí. Olha, uma história só, feliz.
Vocês me colocaram pra encerrar o episódio, que é isso?
Exato, mano.
Exatamente, pra começar é o convidado que encerra.
Olha só. Não, então, uma coisa interessante, até do Vinícius tava falando, né, que eu vejo com o Pingo, é essa relação de... É muito legal quando você vai estudar, por exemplo, a questão da evolução do cachorro, de como que foi criado a relação com o ser humano, né? Eu acho que... E assim, eu falo cachorro, mas óbvio que entra todos os pets aqui, né? O cachorro só porque foi o que eu me interessei, né? Porque eu tenho cachorro. Mas... É muito interessante. Eu, às vezes, eu fico pensando nisso quando a gente tá junto. Quando eu tô brincando com ele, né? Ver essa confiança dele nesse macaco, né? Que sou eu. Ele. Essa confiança que ele tem de tipo assim, a gente às vezes tá brincando de correr atrás um do outro. Aí na hora que eu paro e chamo ele, ele vem, eu brinco, eu subo em cima dele, assim, ele deita do meu lado, eu deito do lado, quase esmagando ele, ele tá tranquilo ali brincando, né? Isso é realmente uma coisa muito, muito legal de você ver entre espécies, né? Porque eu mesmo, sei lá, eu pessoalmente, eu não sou uma pessoa das mais abracentas e de ficar assim, mas com o cachorro, né, com ele, eu me sinto assim, né? Eu faço carinho o tempo que ele quiser. E eu lembro, por exemplo, quando eu fui aí no evento em BH, né, lá no evento que a Camila com o pessoal organizou, eu fiquei 4 dias lá, né? Nesses 4 dias o Pingo ficou no abrigo aqui perto de casa, que serve, que também faz serviço de hotel, né? Aí, tipo assim, ele ficou esses 4 dias e quando eu tava lá no quarto dia pra voltar, a coisa que mais pesou pra fazer eu querer voltar era ele, né? Eu fiquei, gente, o Pingo, coitado, ele tá... Coitado não, né? Tipo, sabia que ele tava se divertindo. Coitado de mim, porque ele tava brincando com um monte de cachorro, não, muito feliz, né? E quando eu voltei, né? Eu fui buscar ele, ele é cheio de energia. Quando eu fui buscar, ele tava morto de cansaço, porque ele correu 5 dias com os bichinhos lá, né? E aí ele tem um hábito aqui em casa que antes eu achava irritante, né? Que às vezes eu ficava querendo impedir ele de fazer, que é essa mesa que eu tô agora sentado pra conversar com vocês, tem um vão embaixo, que toda vez que eu deixo ele entrar aqui, que eu tô trabalhando, ele vem e fica debaixo do meu pé, né? E eu achava assim, pô, tá me atrapalhando, eu tô querendo concentrar e não conseguia, né? E depois desse dia, tipo, o primeiro dia que ele voltou e que eu soltei ele aqui, que ele veio pra debaixo do meu pé, eu acabou, eu nunca mais me irritei, eu fico todo feliz quando ele vem.
Ele vem pro meu pé. Você viu como vai ficar sem ele.
Exatamente, eu meio que perdi. Da relação, né? Admita aí.
Exatamente. Hoje esse é o lugar cativo dele. Eu solto e ele fica aqui no meu pé. Então é muito gostoso isso. E aí fica o recado pra todo mundo que já pensou em ter um pet, que pensa em ter. E assim, se você tiver condições, né? Porque tem um dinheirinho que você vai gastar com comida. Não é tão caro assim, né? Mas ainda assim é um gasto. Mas pensem em adotar o bichinho, né? Porque tem tantos abrigos aí, tanto bichinho precisando de casa. E é difícil arrumar, porque às vezes é um bichinho mais velho. E não é, tem muito mito sobre você adotar um bicho mais velho e ele, sei lá, ele quebrar as coisas e ele morder. E não é esse monstro todo. O bichinho, ele é um ser vivo com experiências que dá pra você adotar com o pacote inteiro, né? Por exemplo, quando eu adotei o Pingo, eu não sabia se ele ia ficar grande, se ele ia ficar pequeno. A ideia é essa mesmo. É tipo assim, existe uma surpresa que vale a pena você fazer esse bichinho feliz, né? Você trazer ele pra sua casa e com as características dele, né? Então, se vocês pensam em ter, considerem essa possibilidade, porque tem muito bichinho precisando de casa por aí e é muito bom pra gente, como todo mundo falou aqui, né?
E depois dessas palavras finais, eu não quero nem falar mais nada, só agradecer o Davi por ter aparecido aí com a gente.
Eu que agradeço o convite, gente. Fale. Gostei muito de, ter sido chamado de participar.
Muito obrigado, pessoal. Fiquem bem todos. Ouvinte, fique bem. Não esquece de ouvir os outros episódios se você ainda não ouviu. E ouvir os que virão pela frente. Mande seu e-mail, conte do seu pet, conte da sua vida, das suas experiências. A gente vai adorar ler. Tá bom?
Verdade.
Com certeza.
Tchau,
abração.
Então.
Peraí, faltou um abraço.
Nossa. Continuem curiosos.
Continuem curiosos, olha só.
Aê. É só.
Tchau.
Tchau.
Falou.
Pingo, dá um tchau, pessoal. Pingo.